das 10.
O tema sempre vai ser delicado, polêmico, né? A redução da maioridade penal é o tema do debate de hoje. E eu estou aqui com quem é contra a redução. O que gera mais polêmica ainda é quando a gente percebe que a maioria da população está dizendo que é a favor. Eu estou aqui nos estúdios com o presidente do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, também é secretário de Cultura e Esportes, o Alessandro Palmeira. Vamos ter a participação também do Milton Antônio, o Miltinho, que é conselheiro tutelar. A redução da maioridade penal passou na Comissão de Constituição e Justiça. O que, que é isso? É a comissão dizendo que, juridicamente, é legal, pode-se votar, pode-se colocar em votação e que não há problema, apesar dos questionamentos de que entraria aí numa cláusula chamada cláusula pétrea da Constituição, né? Então, está para ir para plenário, o debate está já relativamente avançado. Passar na CCJ foi um passo muito grande para ser colocado em votação a redução da maioridade penal. Pesquisa Datafolha, divulgada ontem no jornal Folha de São Paulo, mostra que 87% dos brasileiros são a favor da redução de 18 para 16 anos. Entre os favoráveis, a maioria, 74%, defende a redução para qualquer crime. 26% acham que a redução deve valer apenas para determinados delitos. É o maior percentual já registrado pelo Datafolha desde a primeira pesquisa realizada sobre o tema em 2003 e também um segundo levantamento em 2006. Mas já em 2006 já era alto, pessoal, a favor, era de 84%, agora 87%. Alessandro Palmeira, se o povo está pedindo, na sua ampla maioria, por que ainda assim você diz que é um retrocesso, é andar para trás, votar a favor da redução da maioridade penal? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Nil, na realidade o tema não deixa de ser polêmico, né? É um tema bastante complexo, até porque ele pede que você se aprofunde, ele pede que você chegue a estudar outras, digamos assim, outras instâncias da nossa governança, da nossa lei, da nossa realidade social. Não é? O porquê que isso acontece, esse número de criminalidade, que inclusive, Nil Júnior, há uma preocupação muito grande, e isso com relação a todos os órgãos, não é, que defendem a criança e o adolescente. E eu, como presidente do Conselho de Direito, né, eu não podia ir contra, de forma nenhuma, contra a maré, até porque nós participamos de diversas capacitações, né, no tocante a esse tema, não é? E agora é que tem tido várias capacitações, inclusive nós recebemos vários relatórios, inclusive científicos, né, relatórios não unicamente do estado de Pernambuco, mas do Brasil inteiro. Quem vem acompanhando aí a mídia viu que a presidente Dilma, né, em uma carta aberta aí, ela fez também a sua defesa, né, completamente contra essa redução, o que coloca em consonância com esses órgãos de defesa da criança e do adolescente, né, o que, sem sombra de dúvida, é importantíssimo. E aí eu vou dizer assim, Júnior, por quê? Porque, na realidade, também, isso há uma força muito grande midiática, uma força muito grande da mídia, né, uma força, assim, imensa. A mídia, ela tem a capacidade de colocar um governante, tem a capacidade de tirar um governante. Por isso que a gente passa a entender que a gente precisa estar atento e ter um senso crítico importante para que aquela primeira informação que seja repassada, ela não seja tomada como uma verdade. Até porque há vários interesses por trás disso, né? As pessoas que são as principais vítimas, né, com relação à questão da criminalidade, que são mais visadas, é principalmente a classe rica do nosso país, né? São principalmente os senadores, os deputados, as suas famílias. Né? Envolve uma gama de coisas, como falei inicialmente, que isso é uma questão muito, muito profunda, muito complexa. Muito complexa. Então, Júnior, reduzir a maioridade penal, eu vou dizer aqui a vocês alguns itens, né? A gente deu uma pesquisada aqui também, fazer aqui de uma forma bem sucinta alguns itens, porque a gente é contra, não é, insistentemente, né, com veemência, sabe, com consciência do que a gente está dizendo aqui, porque a gente é contra essa redução, até porque os números, né, falam por si só, né, diferentemente do número do que a mídia vem pregando, que esses números ela acaba não expondo, de que a criminalidade do nosso país, menos de 1% da criminalidade do nosso país, ela é cometida por menores de idade, né, para você ter uma ideia, menos de 1%, de 16 a 17 anos, o que vale também uma reflexão acima sobre isso. E a outra coisa que a mídia acaba vendendo, Nil, é de que a pessoa que comete, o jovem que comete esse crime, ele não é punido, o que não é verdade. Há punições para ele, sim. Só que são punições socioeducativas. Eu vou falar mais ou menos a respeito dela, que inclusive são 6. E esses jovens, ele pode passar até 9 anos pagando por isso também, dentro dessas medidas. Né? Um exemplo, ele pode passar 3 anos internado em uma casa, claro, um exemplo. Aí a gente também deve dizer, com relação à nossa Fundação Casa aqui no nosso país, que já está completamente assim, ultrapassada, que já tem uma dificuldade muito grande também com relação à lotação, como há no sistema prisional brasileiro. Se a gente for falar do sistema prisional brasileiro, a gente vai passar a entender de que jamais um cidadão que entrar num local desse, daquele, onde tem uma cela que cabe 8 pessoas, onde lá dentro dessa cela tem 20, tem 25 pessoas, imagine a condição desumana que você iria colocar esse adolescente. E vem a pergunta por parte da sociedade, mas se ele cometeu o crime, ele não deve ser punido? Sim, ele deve ser punido. E a lei diz isso, que ele deve ser punido. Então, como o próprio estatuto diz, o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz, que vale dizer que ele diz até assim, a lei já existe, resta ser cumprida. Não é? Então, as outras instâncias acabam dificultando de que essa lei seja cumprida. Por exemplo, o ECA prevê 6 medidas educativas. A advertência, né, claro que isso dependendo da gravidade do fato, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação. Só para você ter uma ideia. Ele pode ficar até 3 anos internado dentro de uma fundação que não é uma prisão. Ele vai estar fazendo lá um serviço social, educacional, pedagógico, claro que dentro das nossas limitações, dentro das nossas dificuldades imensa. Inclusive ele diz aqui assim que recomenda que a medida seja aplicada de acordo com a capacidade de cumpri-la, as circunstâncias do fato e a gravidade da infração. Muitos adolescentes que são privados de sua liberdade não ficam em instituições preparadas para sua reeducação, reproduzindo o ambiente de uma prisão comum e mais. O adolescente pode ficar até 9 anos em medidas socioeducativas, sendo 3 anos interno, 3 anos em semiliberdade e 3 anos em liberdade assistida, com o Estado acompanhando e ajudando a se reinserir na sociedade. Então, veja só, essa punição, ela já existe. Ela precisa ser melhor qualificada, pensada, colocada em prática. Isso é o que deve ser pensado, um dos pontos que deve ser pensado. E a outra questão, assim, sendo bem breve, bem sucinto, é o porquê que aquele adolescente está chegando a cometer aquele crime. E repetindo mais uma vez, que vale dizer que é 0,75% dos crimes cometidos, eles são cometidos por menores de 18 anos. Nesse sentido, né? E um questionamento que vem sendo feito, que todos os países que reduziram a menoridade não reduziram a criminalidade. Isso é um fato. Inclusive, eu estou aqui com os dados até para mostrar aqui também que países como Estados Unidos, China, Rússia, são países que chegaram a ter essas medidas e que não houve a redução da menoridade, ou que não houve a redução da criminalidade, porque houve essa redução. O que vale dizer também, por exemplo, Nil, que isso é um efeito bumerangue que a sociedade precisa compreender. Por exemplo, quando um adulto comete um crime, ele pode pegar 30 anos de prisão. Nós sabemos que pelo bom comportamento e tal, ele acaba reduzindo aquilo ali para poucos anos. Né? Ele acaba reduzindo. Na questão do menor, né, como eu já falei aqui, que há essas medidas, e que é importante a gente dizer que na prisão a gente vai estar formando pessoas para o crime mais ainda. Lá não tem a reeducação. E a sociedade precisa ter a consciência de que esse jovem que ele está colocando na cadeia, que ele diz, ele tem que ser preso, ele vai voltar depois. É o chamado efeito bumerangue. E ele vai voltar em poucos meses ou em pouquíssimos anos, mais capacitado ainda, né? Capacitado entre aspas, mais capacitado para o crime.
Para o roubo.
Por quê? Porque ele vai estar lá convivendo com assassinos em série, convivendo com ladrões de banco, convivendo com várias pessoas. Então isso não é a melhor saída de forma nenhuma. E a gente precisa pensar no nosso sistema educacional, nas nossas políticas públicas com relação à questão social. Então isso é um tema mais profundo. Onde nós temos exemplos, como falei inicialmente, nítidos, de que países que reduziram não diminuiu a criminalidade. E por fim, Júnior, só para finalizar o pensamento, por exemplo, a Espanha e a Holanda, que chegaram a reduzir, eles agora já voltaram novamente. o menor passou a ser abaixo de 18 anos. Uhum. Né? Países que aderiram a essa possibilidade, que são países de primeiro mundo, que tem um sistema prisional diferente do nosso, sabe? Que tem muito mais qualidade, digamos assim, mais humanidade do que o nosso, eles recuaram dessa decisão. Né? E a gente tem que tomar isso como exemplo. Mas você iria fazer
um pergunta. Não, eu ia ouvir o contraditório. Um dos principais defensores da redução da maioridade penal é o senador Magno Malta, que é do PR do Espírito Santo, e que tem coordenado, inclusive, algumas CPIs ligadas ao tema. Vamos ouvir um trecho do Magno Malta. Ele é a favor e cobra agilidade na redução da maioridade penal. Vamos saber por que ele pensa assim.
Eu já me senti como João Batista quando era deputado federal, senador Randolfo Rodrigues. Quando eu era deputado federal, em 97, eu não sei se Vossa Excelência tinha mandato, acho que não ainda, em 97. Vossa Excelência já tem 18 anos? Tem cara de menino, né? Mas como para ser senador tem que ter 35, eu acho que Vossa Excelência já tem uns 38 por aí. E eu falava, quando presidente da CPI do narcotráfico, e a violência se avassalava no Brasil, e se glamourizava o Estatuto da Criança e do Adolescente como se fosse a coisa mais linda do mundo e imexível. Nada é tão bom, absolutamente, que não precisa de ser mexido. 18 anos depois, o Estatuto da Criança e do Adolescente sofre a sua primeira mudança, e essa primeira mudança veio com a alteração do 240, instituindo a criminalização da posse de material pornográfico, crime cibernético, uma mudança proposta pela CPI do narcotráfico, CPI da pedofilia, um projeto que eu tive o prazer de assinar e que foi 2 meses depois sancionado pelo presidente Lula, e o Brasil entrou no elenco de 20 países no mundo tão somente que tem uma lei criminalizando a posse de material pornográfico, porque antigamente era assim. Descobriu que alguém é pedófilo no crime cibernético? Saiu uma busca e apreensão do computador dele. Fazia-se a perícia, constatou-se que realmente é pedofilia. Mas cadê a lei? Não tem a lei. A justiça paga o mico de devolver o computador do pedófilo e não tem nem como prendê-lo. Hoje não sai só a busca e a apreensão, hoje sai o mandado de prisão depois da CPI da pedofilia.
Eu quero saber o negócio da maioridade, diga aí.
A polícia descobre quando põe a mão, ele diz, tira a mão de mim que eu sou menor. E eu conheço os meus direitos. Direito uma ova!
Oxe.
Quem comete crime tem que pagar pelo crime que cometeu. Quer dizer uma coisa, senhores que me ouvem. Nós não estamos no país de Alice. Estão viajando na maionese, eu até respeito muitos segmentos do PT e até a própria presidência da República. Só não conformo de ver um ministro vir a público e dizer redução da maioridade penal não vai resolver. Então diga para a população brasileira o que é que vai resolver. Porque aqui eu estou com a pesquisa de ontem de São Paulo. 93% da população de São Paulo quer redução da maioridade penal, e no Brasil, 96%, só 4% diz que não. Ora, então 96% que estão nas ruas, desamparados, o crime graçando no país, a crença de homens nessa impunidade, e nós vamos continuar com isso, porque meia dúzia não quer. Então diga, ministro, o que é que faz? Diga, ministro, como é que desacelera essa violência? E aí, parabéns ao Alckmin. Parabéns ao governador de São Paulo pela coragem de vir a público e trazer um debate como esse. Trazer um debate como esse. Ontem alguém me disse assim, rapaz, você é louco? Tira essa camisa. Nós vamos votar o Estatuto da Juventude hoje. Nós precisamos votar o Estatuto da Juventude, falar dos direitos deles, mas também dos deveres. E eu sou exatamente o que acredito. Eu sou o que acredito. Eu não falo uma coisa nos corredores dizendo que é um absurdo, tem que tirar mesmo. Quando chega no microfone na frente da imprensa, afina e fala outro negócio. Fala outro negócio. Eu não vou afinar. Se esse país não fizer a redução da maioridade penal, a história um dia há de registrar o crime de homens públicos e de mulheres que se cometeu contra toda uma geração. Olhe para mim. Você está em casa, mas olhe para mim agora.
Eu estou olhando.
Imagine um homem aposentado, gente, de 70 anos, de 80 anos, que ajudou a construir esse país. Agora eu falo de um pedreiro, eu falo de um homem que ficou atrás do balcão a vida inteira, trabalhou de comerciário, de comerciante, na indústria, aposentou com um saláriozinho porqueira. Pai, sabe que mal dá para pagar a farmácia. Esse homem vai receber o pagamento no banco. Sai da fila do aposentado. Quando chega na esquina seguinte, recebe um revólver na cabeça de um moleque de 13 anos de idade e diz para um homem de 80, pode ser meu pai, seu avô, perdeu, vagabundo. Só de ouvir a palavra vagabundo, esse homem morre por dentro.
Essa é a posição, o Magno Malta, ele é polêmicão assim mesmo. Essa é a posição do Magno Malta. Quer pontuar o quê sobre, onde é que ele exagerou na sua opinião?
Exagerou praticamente em tudo, Nil. Na minha opinião, praticamente em tudo. Até porque a gente precisa entender, como eu falei inicialmente com relação à questão da mídia, e a gente precisa entender de onde é que está partindo determinadas opiniões. Por exemplo, porque há esse interesse dele com relação aos números de que 90% da população é a favor da redução? Porque ele é um político, porque ele se preocupa com o voto. Ele não vai bater de frente com o povo. Ele não vai... questionar o povo de forma nenhuma, né? Isso é uma leitura que eu faço, até que não precisa de muita inteligência para se pensar nisso. E a outra questão que vale dizer de que ele, como senador, ele está em contra a própria Constituição Federal, que é a Bíblia, a cartilha que a gente precisa seguir, né? Existe isso, inclusive no artigo 129, no artigo 180, ou 286, se não me falha a memória, que diz isso.
Mas quando ele diz que tem que rever a legislação para preservar os direitos, mas também atribuir responsabilidades.
Não, exatamente. Então há esse pensamento, que inclusive essa discussão teria que ser anterior a esse debate que está acontecendo. Que está acontecendo agora, no junho. E que a gente precisa fazer primeiro assim. A gente está indo discutir a causa, né, ou melhor, o efeito, e está esquecendo da causa. O que é que leva aquilo ali a acontecer? E a outra coisa que há um exagero muito grande dele é com relação à criminalidade e tal e tal. Como se essa criminalidade fosse cometida unicamente por crianças e adolescentes, ou melhor, por adolescentes. Né? E se de repente a gente chegar no número de mortes ou de roubos e tal, de adolescentes de 15 anos. E se depois for de 14 anos que vai aumentando, a gente vai reduzir a maioridade para 14 anos, né? E se depois a gente começar a encontrar pessoas com 13, com 12, que estão cometendo crimes, a gente vai reduzir a maioridade para 12 anos? O de 10 anos já tem um discernimento, a gente vai reduzir para 10 anos? Né? Então não é isso de forma nenhuma, acho que é completamente contraditório. E vale dizer também que o senador e algumas pessoas que acabam defendendo isso, né, a gente entende, como eu falei, que é um trabalho sistemático da mídia com relação a isso, porque há outros interesses por trás. E esse menino, né, que na cabeça de muitos deve ser preso, ele vai ficar no nosso sistema a prisão perpétua. Ele não vai voltar para a sociedade de novo, não. Ele vai ficar eternamente preso, ele não vai voltar, não. E como eu disse, ele volta mais capacitado para o roubo, para o crime. Para isso não há a socialização que se deveria existir.
Eu vou ampliar o debate. Eu estou agora com a participação de um amigo que, como você, tem amplo poder de argumentação também. E esse aqui que está na rua com um policial militar, o Ronilson Veras, que é muito conhecido aqui na nossa região, também pela atuação no futebol. Ronilson, você que está nas ruas, o que é que você acha desse tema tão polêmico, a posição do Sandrinho, a posição do Magno Malta? Qual a sua opinião, amigo? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia aí, os companheiros. Estão aí com vocês. Os ouvintes da Rádio Pajéu. É um tema muito polêmico, meu Juninho. E minha opinião, eu sou veementemente contra, é que diminua a maioridade penal. Porque a sociedade hoje, ela está sedenta de justiça. E encarcerar, só por encarcerar, na minha humilde opinião, eu acho que não vai resolver o problema. E não se resolverá o problema. Muitas pessoas pensam que só é pegar o menor e encarcerar. E será se os presídios
brasileiros, nos moldes atuais, eles ressocializam? Será se os nossos presídios, nos moldes atuais, eles não estão caóticos, falidos? Ao invés de abrir um presídio para menores e adolescentes, por que não uma escola? Por que não as políticas públicas para esses menores, para esses adolescentes? Por que não abrir um curso profissionalizante, como diz o artigo 3º e 4º do ECA? Então, a gente tem que procurar saber que tem punição para esses menores infratores, sim. Agora, querer encarcerar, Nil Júnior, por encarcerar, eu não estou falando como policial, eu estou falando como operador do direito, eu estou falando como defensor perenho dessa nossa sociedade infanto-juvenil. Encarcerar, só por encarcerar, eu não concordo. Respeito a opinião do senador, mas não concordo com ela. Porque também a gente não caçar a polícia, o cabra safado que está encostado lá no Congresso Nacional. Por que não, Magnaldo, não botar uma lei para que esses políticos sejam presos, para aqueles que roubam o dinheiro dos menores do Brasil? É essa a minha opinião, Nil Júnior.
Ok, Ronilson, obrigado. Tá aí, Ronilson, com sua opinião. Bom, tá liberado telefone, zap, zap, internet. Você é contra ou a favor da redução? Já tem opinião aqui no... E pode gravar no zap, zap, se quiser falar. Já tem opinião aqui no zap, zap. Arthur Santana, para mim tinha que baixar para 12 anos. E quem é contra é porque... É, bom, ele está dando a opinião dele, está dando atacado. Quem é contra é porque deve ter um desses na família, não é possível. Arthur está dizendo que está com a bexiga que alguém... Aqui, Alain Albuquerque, totalmente a favor da redução. Se um adolescente pode votar com 16 e pode casar, também é apto a pagar pelos crimes. Apesar de que parte da culpa de muitas crianças e adolescentes entrarem para o crime, é da falta de políticas públicas que dêem educação e qualidade. Ele diz, as cadeias irão lotar. Tá dizendo o Alain. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
É Cebolinha, o rei de defesa do Pai.
Meu amigo Cebolinha, o que é que diz desse assunto aí?
Ô, Roninho, eu sou também, eu sou a favor que reduza a idade. Sabe
sim.
Por quê? Porque o elemento, porque ele é de menor, tem 10, 12 anos, 14 anos, e ele vai assaltar, matar um pai de família, e vai ficar por isso mesmo? Pegue ele e bote ele lá na cadeia. Até porque, falar com esse senhor aí falou agora, mas bote ele lá dentro pra ele trabalhar, pra ele comer lá dentro. Não nós dá comer a ele.
Uhum.
Tá entendendo?
Sei como é.
Tá aí, essa é a minha opinião,
amigo. Tá aí, meu amigo. Tá aí sua opinião a favor da redução. 3838-1213. A Irene Nogueira é contra a redução da maioridade. Diz que não leva a lugar nenhum. Tem que cuidar da família para que haja melhor formação dos filhos. Alô, do telefone.
Alô, Nil Júnior, é Sandro Pereira.
Sandro diz o quê?
Eu sou a favor da redução, como é que diz?
Da maioridade.
Da maioridade penal. É, por quê? Porque eu sou a favor. Porque, por exemplo, um meio de punir essas coisas é dessa forma. Por quê? Quando eles assaltam um pai de família, aí se usa o termo que é de menor. Então, por essas banalidades que está existindo hoje no Brasil a favor do menor. Aí eles estão usando o mecanismo, os de maior, para botar empurrando para o lado de menor, incentivando.
Tá aí sua opinião. Obrigado, amigo. Aqui o amigo Sebastião Duarte, doutor Sebastião Duarte, dizendo, conheço o Sandrinho desde pequeno e o respeito muito, mas ele tá errado. A vontade popular é soberana, lugar de bandido assassino é de 16, 17 anos, é na cadeia. Quem tem direitos tem deveres também. E a vontade do povo merece ser respeitada, tá dizendo ele. Alô, do telefone.
Ô, meu filho, louvado seja Deus.
Amém. E aí, diz o quê?
Eu sou a favor, meu filho, sabe por quê?
Sim.
Porque eles fazendo esse negócio, aí eles não querem pegar no pesado, não. De forma nenhuma, Nil Júnior. Aí bota essa lei de 16, os de 12, de 11, de 13 que fizer, vai para uma fundação. Quando completar os 16 anos, vai para junto dos outros. Agora que o governo todos os governos botem serviço para eles trabalhar pra, lá onde eles estão, eles comer. Porque, dando esse exemplo, talvez vai diminuir. Porque eu não sei. Diz que tem 1% dos de menores fazendo, matando. Eu não concordo com isso, não. Porque quem assiste Datena e o Marcelo Rezende, a maioria de São Paulo, do Rio de Janeiro, os mafiosos botam os menores para matar, dão qualquer coisa de ratar eles, e eles ficam com o dinheiro bom. Aí, se fizer isso, aquele que está completando 16 anos vai analisar 3 vezes e dizer, ó, agora o negócio pesou. Eu, se não pego, eu vou passar pelo esforço à toa. Porque hoje em dia ninguém quer trabalhar, não. Hoje em dia só é matar para roubar. Aí, isso o nosso Brasil está contaminado. Porque, quer dizer, não adianta pegar aqueles mafiosos da Petrobras, daquela idade. Fazer o que lá? Isso era para ter sido antes, que era para dar exemplo. Eu não concordo, não, nenhum. De jeito nenhum. Agora que estão descobrindo a roubaria, talvez eles não passem 2 meses já. Torça para roubar mais.
Ok.
Tem que a votação ser votada e aprovada. Porque no tempo que nós fomos criados, nós tínhamos que pegar no pesado.
Você diz que você está dizendo aí, os mafiosos da Petrobras, eles já faziam rindade quando eram meninos?
Olha, filho, tu espera o quê de uma coisa daquela? Porque ali, meu filho, se tivesse uma educação e uma honestidade, eles não tinham feito o que fizeram, não. Tem que ser do governo, do presidente, mas acaba sendo honesto, tem que ganhar só seu suor. Agora, com o meu suor do povo, isso é errado no Brasil todo. No Brasil todo.
Tá aí sua opinião. Obrigado, querida. O Magno quer terminar a história do aposentado? Pois não, complete seu comentário, é para então ouvir o Sandrinho na sequência, né? Pois não. Pode falar.
É uma mãe.
A mãe.
Faxineira, diarista, que compra um celular para pagar em 10 vezes pro filho. O menino vai pro ponto do ônibus e ele chega, perdeu o vagabundo, toma o celular do menino. E a palavra é só essa, perdeu o vagabundo! Perdeu o vagabundo! Então me diga, ministro, qual é a saída? Se não vai resolver, qual é a saída? Eu também afirmo. Não vai resolver? A violência no Brasil tem o seu adubo nas drogas. Sim, as drogas são o grande adubo da violência. E a violência no Brasil, olhe para minhas mãos, é uma engrenagem, é um motor. É um motor que vai acelerado, ele está a mil. Mas redução da maioridade penal é a roda dentada mais importante desse motor. Na hora que arrancar, o motor vai ratear, o motor vai desacelerar. Aí eu encontro alguém que está morando no país de Alice, viaja na maionese e diz, senador, mas nós vamos pegar uma criança dessa e colocar na penitenciária. Sabe quem é a criança que ele está falando? A criança que ele está falando tem 17 anos, já tem filho na rua, estuprou, sequestrou, matou, degolou, matou um casal de velhos aposentados dormindo. Essa criança que ele está falando. Mas, senador, nós vamos levar essa criança para o presídio? Ele vai sair de lá pior. Quero falar uma coisa para você, querido. O cara que está no presídio tem medo dessa criança. Ele é que tem medo dessa criança ir para lá e matar ele dormindo na cela. Ah, mas nós temos as nossas cadeias tudo muito cheias. Se fizer a redução da maioridade penal, onde é que nós vamos colocar esses meninos? Tá bem. As cadeias estão cheias mesmo. Acredito nisso. As cadeias estão cheias e nós sabemos disso. Mas vamos imaginar o pior dos mundos, senador Suplicy. O pior dos mundos. A tragédia que ocorreu com esse fascínio lá em São Paulo há 4 dias atrás no seu estado. Um menor, 17 anos e alguns meses. Faltava 3 dias para esse marginal fazer 18 anos. 3 dias! Ele cometeu a barbaridade, ele conhecia tanto seus direitos, que ele foi e se apresentou, porque ele sabia que se apresentar com o menor era melhor. Ele se apresentou 3 dias depois, ele fez 18. Agora ele era maior, mas não podia lhe imputar a ferocidade, o peso do crime hediondo que ele cometeu porque cometeu com 17 alguns meses, ele ainda, tadinho, era uma criança.
O senador Magno Malta está contra-argumentando muitos pontos que o Sandrinho está falando aqui, e com eloquência, ele domina o plenário e tal. Sandrinho, é muito polêmico, né? Quando vai para a opinião pública e para posições como essa do senador, geralmente gera uma polêmica muito grande, dúvida na cabeça de muita gente, ou aumenta a consistência do posicionamento de uns, de outros. O que é que você diz sobre essa questão?
Meu Júnior, quando eu me coloquei à disposição para vir aqui para o debate,
você
já sabia que era fogo cruzado, né? Já sabia de que a maioria da população é a favor a redução. Agora, eu não podia de forma nenhuma assim me render a isso, até porque nós temos opiniões, nós temos estudo, no sentido assim de estar pesquisando. A gente, como eu falei, né, por exemplo, dificilmente você teve a dificuldade de trazer uma pessoa que viesse aqui para o seu programa para ser a favor, né, que tivesse...
Para assumir mesmo.
Para assumir mesmo assim, que tivesse a favor e tal. Dificilmente você vai ter isso, porque é muito contraditório com relação às nossas leis. E é o que a mídia vende. Eu me preocupo muito, né, inclusive com pessoas que fizeram comentários aí que também são amigos meus, né, amigos particulares nossos. Assim. E, por exemplo, isso é que me preocupa, porque ele está comprando... sem querer um produto que a mídia está vendendo a ele. Quando ele diz que não há punição, há punição. Eu acabei de citar aqui os exemplos que há essa punição. Não é? A gente, apesar de viver em um país que tem essa dificuldade, né, de justiça muito grande, que nós conhecemos, muito grande, que é, sem sombra de dúvida, a criança, o adolescente tem sim os seus deveres. Né? Isso aí não, se não tiver os seus deveres, ele não teria essas medidas educativas, como falei, como obrigação de reparar dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Eu estou dizendo aqui a vocês de que o adolescente que comete um crime, ele é punido. O que a mídia vende é de que ele não é punido, é de que ele volta para casa e está solto e tal e tal. Não é verdade. Há um percentual disso, como há com relação aos adultos, né? Como há com relação aos adultos. O que... A gente indo até para uma outra questão mais profunda, meu. As pessoas costumam defender isso, mas se for com o nosso filho, a gente coloca logo um advogado para tirar ele da cadeia. Né? A gente já coloca logo, vamos pagar advogado cara aqui, que é para a gente tirar ele da cadeia, porque eu acho que é injustiça o meu filho estar ali preso porque ele cometeu tudo. Né? Eu particularmente, não conheço um pai de família ou uma mãe de família que tenha o seu filho preso e que não vá procurar tirar ele daquele inferno que é uma cadeia, daquele inferno que é uma prisão, que não educa ninguém, não reeduca ninguém, melhor dizendo, de forma nenhuma. A gente corre logo para um advogado para poder retirar ele. Então a gente, no fundo, a gente acaba, de certa forma, pensando diferente com relação a isso. Quanto à questão do voto, que as pessoas dizem, mas não pode votar, né? Vale dizer e lembrar de que o voto é facultativo. E o menino de 16 anos, ele pode votar, mas ele não pode ser votado. O que já diz da condição dele, o que já diz do nível... Do nível dele, com relação a um exemplo. Ele pode votar, o que é facultativo. Vale dizer também que apenas 25% dos jovens no nosso país de 16 anos, menores de 18 anos, votam, já porque o voto é facultativo, o que já demonstra a leitura que ele tem da conjuntura, né? Já demonstra que ele não tem a condição, a importância que o voto tem, você ter o direito de votar e você não querer ir votar, já está demonstrando quando se sabe que 25% dos jovens é quem se dirige às urnas para votar, já está dizendo da capacidade de discernimento dele. E, quando eu falo, ele pode votar e não pode ser votado. A gente também precisa, no caso, refletir sobre isso. Outro ponto interessante, que eu tinha até notado aqui, é que reduzir a maioridade penal não reduz a violência. Isso é que a gente precisa dizer, martelar na cabeça das pessoas, de que esse menino vai ser preso e de que ele vai voltar novamente para a sociedade. A sociedade precisa entender isso, de que ele vai retornar. E, inclusive, aqui estudos, nos dois países que eu falei, que citei aqui para vocês, que reduziram a maioridade penal para 16 anos e que voltaram atrás, países de primeiro mundo, como Espanha e Holanda, né, diante de estudos que foram feitos, estou aqui com os dados aqui que você está vendo, os nossos ouvintes não podem ver, mas você está vendo aqui que diz o seguinte, ó, não há relação direta de causalidade entre a adoção de soluções punitivas e repressivas e a diminuição dos índices de violência. Não há nada que comprove isso. Não há nada que comprove isso. Então, todos os países que reduziram a maioridade penal não tiveram a sua criminalidade reduzida. Não tiveram a sua criminalidade reduzida. E o que é que a gente está pensando? Na realidade, a gente tem que... que se preocupar e pensar de uma forma mais profunda, como o próprio tema pede, meu Júnior. A gente, como eu gostei demais da fala do policial, que do Ronilson, que ele falou até assim com muita propriedade, falou com muita veemência, a maioria, eles são contra exatamente contra um monte de coisa. Agora eles são a favor do auxílio paletó, do auxílio moradia, sabe? Dessas coisas acabam se votando diretamente. Outro ponto que diz assim, há uma tendência mundial por fixar a maioridade penal nos 18 anos. Para isso há um estudo de psicólogos, de sociólogos, de várias pessoas de diversas áreas da ciência que estudam profundamente o ser humano, profundamente a individualidade, profundamente as nossas questões sociais, de que estão dizendo isso. Não é o acaso de forma nenhuma, não. Não é uma simples opinião bancada pela mídia, bancada pelaquela questão de a gente tem que punir pela vingança. O tempo do olho por olho e dente por dente já passou há muito tempo. A gente precisa analisar o porquê que aquilo ali está acontecendo. E outra coisa, que o adolescente marginalizado, ele não surge ao acaso de forma nenhuma. Ele é fruto de um estado de injustiça social que gera e agrava a pobreza em que sobrevive grande parte da população. A marginalidade torna-se uma prática moldada pelas condições sociais históricas em que os homens vivem. O adolescente em conflito com a lei é considerado um sintoma social, utilizado como forma de eximir a responsabilidade que a sociedade tem nessa construção. Então, como esse próprio texto que eu falei aqui agora diz, isso é um sintoma social, ele é uma própria vida, ou vítima, melhor dizendo, desse sistema que nós vivemos aqui, sem sombra de dúvida.
Tem gente querendo opinar.
Pode ir.
Alô.
Alô, Nil Júnior.
Eu.
Bom dia, Nil Júnior.
Bom dia, quem fala?
É Neco Ramos.
Meu amigo Neco, diga aí.
Nil Júnior, eu vou lhe dizer uma coisa pra você. Eu respeito Sandrinho, agora é porque ele não teve uma mãe dele estrupada, não teve uma filha estrupada, não teve uma mulher, não teve uma irmã, não teve ninguém. Não teve um filho, que nem nós vimos na televisão, nós vimos outro dia, que foi manchete de jornais em São Paulo, que o menino entregando o celular e o cara tirou e matou ele. No dia, eu só sabe o que é uma cena dessa, quando você vê um filho seu ser matado por um moleque safado desse sem vergonha. Moleque não. Que o que é que você acha de um moleque com 17 anos e um velho com 65 anos, 80 anos, que eles estão matando e roubando? Então a verdade é uma só. Nem um pai cria filho para ser ladrão e nem filha para ser puta. A verdade é uma só. Nem um pai nem uma mãe quer isso para um filho. Mas a partir do momento que o filho escolhe isso daí, ele não tinha nem que ser preso, reduzido de menor de idade, não. Ele tinha que ser matado, porque ele não matou meu filho. Ele não matou meu filho, Nil Júnior. Só sabe o clamor disso, que nem eu vi um senhor dos Pacu, há 12 anos atrás, 10, 12 anos atrás, eu fazendo barreira de açúcar dele no Surubim aqui, na beira do Rio, e chegar uma moto táxi e dizer, olha, corra que acabaram de matar seu filho. E eu ver o homem cair por dentro dos tocos, no maior desespero do mundo, gritando e se acabando. Então, quando o cara, a pele do cara não é a pele do cara que tá na dor, o cara não tem dor, de jeito nenhum. É aquele negócio, bota pimenta nos olhos dos outros, que no meu é refresco. Porque, Nil, é muito triste o que está acontecendo. Os menores sabem que estão matando. Eles sabem porque mata para roubar e mata à toa porque não tem punição. Então, se não tem punição, eles não deveriam nem ser reduzidos menor idade. Quem mata uma pessoa para roubar, quem me estrupa, teria que ser morto em praça pública. Teria que ser morto em praça pública. Eu confesso a você, Nil Júnior, que o que eu estou sentindo hoje é saudade da ditadura militar. É saudade da ditadura militar. Que esses vagabundos iam procurar trabalhar. Porque eu fui criado sem pai. Com 7 anos de idade eu estava trabalhando, trocando serviço por prato de comida. E eu sou um homem, tenho 3 filhos e tenho orgulho dos meus 3 filhos, Nil Júnior. Então o povo rouba hoje porque é mais fácil roubar do que trabalhar, porque não tem punição. E não é só punição para os menores, não. É punição, precisaria ter punição para esses políticos safados, corruptos, ladrão, que são quase 99% são corruptos e ladrão. E a justiça vai lá, tem 2 pesos e 2 medidas. Pobre é na cadeia e político rico é sorto hoje, é preso hoje e sorto amanhã, comendo do bom e do melhor. Então a sociedade brasileira, nós não aguentemos mais ver matar nossos filhos, ver matar nossos pais que estão trabalhando dignamente, honestamente, e pagando imposto e pagando comida para esses ladrões na cadeia. Faz estrupador, ladrão que mata pai e família para roubar, estrupador que estrupa e mata, ele não merece nem punição, merece ser morto em praça pública, ser lixado, ser cortado os pedaços, para que os outros tenham medo e não façam uma desgraça dessa. Porque eu só quero viver, Nil Júnior, até no dia que um cara matar um filho meu, eu me mudo de afogado no outro dia e na outra hora. Mas eu não vou atrás de justiça, não. Vou atrás dele, vou comer os pedaços vivos. Porque é triste o que nós estamos vendo acontecendo. Matando nossos filhos, matando nossas mães, matando nossos pais, os trabalhadores, se acabando honestamente. E que a polícia não dá mais jeito. O Rio de Janeiro está vivendo uma guerra fria, Nil Júnior. São Paulo está vivendo a Guerra Fria, as capitais estão vivendo a Guerra Fria, que a polícia não tem mais domínio, a polícia não tem força, o governador não tem força, porque eles também são corruptos, irresponsáveis, ladrões, sem vergonhos, que roubam dinheiro da nossa educação, roubam dinheiro da nossa saúde. Quando eles vão se eleger de 4 em 4 anos, eles dizem que tem emprego, vai ter segurança, vai ter saúde, vai ter educação. Quando chega agora, fica tudo dizendo que não tem condições, nem sequer de pagar o salário mínimo do professor, Nil Júnior. Isso é uma corrupção que está no Brasil, isso é uma doença que não vai ter mais jeito. Feliz daquele que Deus botar a mão e salvar ele. Porque delegado não salva mais, polícia militar não salva mais, autoridade não salva mais, governador não salva porque é corrupto, presidente não salva porque são corruptos, deputado não salva porque são corruptos. Veja a peneira, se botar a peneira no Brasil hoje, quantos deputados se salva, quantos senadores se salva, meu amigo Júnior.
E depois dele ainda tem os direitos humanos. Se um desses menores matar um policial em cumprimento do dever, os direitos humanos, conselho tutelar, cai tudo em cima protegendo o assassino que ceifou a vida de um pai de família. Quando é o contrário, os órgãos caem em cima para punir o policial. Essa é a minha opinião, está dizendo aqui o Gilberto. Quem mais aqui? A Leninha está dando a opinião dela. O que eu fico preocupado é onde se colocariam tantos menores, porque isso não tem lugar para maior quanto mais para menor. Se bem que sou a favor da redução, todos têm que pagar pelo mal feito. E eles têm consciência disso. O que os governantes poderiam fazer? Colocar em lugares para tratamento especial e com trabalho, inspeção, psicóloga, alimentação. Eles podem casar, votar e aí tem que sentar e pensar, porque cabeça não foi feita só para usar chapéu, não. Está dizendo a Leninha. Quem mais aqui quer falar? Pelo Zap Zap, vamos sim punir o menor. Está na hora de pagar. Está dizendo aqui... ouvinte no Zap Zap, coloca sempre o nome para a gente registrar. Toninho da Ponte, parabéns a Neco. O discurso dele, que ele deu, é semelhante à sua vida. Logo cedo começou a trabalhar para ajudar a mãe e tem jovem de 16 anos, da dor dele leva a vida na bandidagem. Tem que ir para a cadeia, sim. Wagner Alves, concordo com a redução. Não que eles sejam presos com os adultos, e sim em cadeias separadas, cadeias especiais para menores. Silvanete diz que está na hora do menor pagar. Tem gente aqui pelo telefone, pelo celular. Alô, do telefone.
Alô.
Oi, quem é?
Nil Júnior.
Eu.
Alô.
Estou lhe ouvindo, quem fala?
Nil Júnior, bom dia, tudo bem?
Tudo bem, quem é? Marcelo, diga lá, Marcelo.
Desejar bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajéu, o Sandrinho, que é amigo meu. E gostaria de primeiramente dizer o seguinte, que a pessoa externar a opinião em desfavor da maioridade penal é muito complexo, porque você viu o sentimento das pessoas, é como se quiser transformar o Estado numa pessoa vingativa. As pessoas só pensam em punir. E não é dessa forma que funcionam as coisas. Maioridade penal. A redução da maioridade penal nunca reduziu a criminalidade e nunca vai reduzir. A gente tem vários exemplos, como países que existe pena de caráter perpétuo, pena capital, redução da maioridade. A gente tira pelos Estados Unidos, onde as penas são bastante incisivas e nós temos a maior população carcerária do mundo. Entendeu? Então, eu fico assim, revoltado porque os políticos, os nossos políticos, pegam um assunto complexo como esse e vendem para a população e para a mídia como se realmente estivesse fazendo algo para ajudar. Não reduz criminalidade, entendeu?
Então...
A população só pensa hoje em punir e não pensa em como resolver o problema. O problema do Brasil é que só quer resolver as coisas na base da imediatidade. E não é assim que se resolve com políticas públicas sérias. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente que pune. Eu sou a favor de algumas reformas no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas não podemos reduzir a moda criminal, porque só vai ser um retrocesso. Nós temos o sistema carcerário hoje brasileiro, que não ressocializa. Ressocialização é praticamente uma utopia. Então, tem que funcionar o sistema como um todo. Não pode pensar que vai reduzir criminalidade agarrar essa causa como, como se fosse uma solução.
Uhum.
Eu acho que eu sigo a mesma linha de Sandrinho.
Ok. Tá aí, Marcelo. Obrigado por sua opinião. Vamos lá. Conecta aqui, por favor, Michele, para ir para as últimas opiniões antes de ouvir o Sandrinho de novo. Aqui, Helenilda, eu acho que os jovens têm que pagar sim pelo que fazem. Eles matam, roubam e fica por isso. Tem uma opinião aqui no zap gravada, vamos ouvir. Oi? Cadê? Tem? É, aqui não tá saindo não, acho que não gravou. A opinião, né? Porque não tá saindo por aqui. Silvanete, já ouvi, Tonho da Ponte também, Zanana, também ouvi. Sandrinho, diga lá.
Vamos lá, meu Júnior.
É muita coisa pra...
É muita coisa pra falar e tal, e é bem interessante assim, que acaba se evidenciando mais ainda como, infelizmente, a mídia continua vencendo. E assim, meu Júnior, como eu falei inicialmente, as pessoas têm que entender que há punição, sim, que há punição. Que as pessoas estão pensando que matou, não vai acontecer nada com ele. Acontece sim, como eu disse no início aqui, eles podem ficar internados até 3 anos, sabe? E pode passar por 9 anos dentro dessas medidas socioeducativas. A gente vê aí uma generalização também com relação à violência, que muitos acreditam que essa violência ela é praticada unicamente por crianças e adolescentes. A situação de violência no país não é 100%, minha gente, de forma nenhuma, de crianças e adolescentes, não. De adolescentes de 16, 17 anos, não. Esse roubo do celular, essa morte que acontece, ela é praticada por adultos. Ela é praticada por adultos. Eu trouxe os dados aqui para vocês e quem quiser só entrar nos sites, que em todo canto tem, até porque esse tema está sendo debatido no país inteiro, você vai ver lá que menos de 1% desses crimes é cometido por adolescentes, menos de 1%. Vale dizer também, eu não sou a favor da violência, mas de forma nenhuma, eu não quero uma política da violência, eu quero uma política da paz, eu quero uma política que a gente faça com que esse crime não aconteça, com que esse celular não seja roubado, com que essa mulher não seja vitimada, com que não aconteça essa morte. Eu quero esse tipo de política para que a gente não chegue ao ponto final. A gente está se preocupando unicamente com o que está acontecendo, como estou repetindo bastante isso, mas não o porquê disso está acontecendo. Sabe, como falei inicialmente, há essa punição, já há essa punição, as pessoas precisam entender isso. E eu estava até aqui, revendo aqui outras instâncias, citando locais, por exemplo, como é que a gente sabe, eu estou repetindo, enfatizando isso, para poder vocês, ouvintes, irem ruminando, irem refletindo. Já houve essa redução em vários países, eu trouxe aqui 2 exemplos, da Espanha e da Holanda, que são países de primeiro mundo, não são como países, são países mais avançados, extremamente mais avançados que o nosso, mais avançados, que tem um sistema carcerário não tão precário como é o nosso, aqui do nosso país, que reduziram essa idade e que voltaram atrás na sua redução, porque perceberam que não houve diminuição na criminalidade, não houve diminuição. Isso só atesta, só prova que o problema não é esse. E a gente não pode agir unicamente por vingança, não. De forma nenhuma, porque senão se a gente for estar pendurando as pessoas em praça pública ali e os direitos humanos, e a nossa religião, a nossa fé, onde é que fica? O amor, a fraternidade entre as pessoas, isso não existe mais não, é? Será que isso não reside mais no ser humano? Será que só reside agora a punição, cortar os pedaços, pendurar em praça pública? Será que é isso que nós queremos para o nosso futuro, para o futuro das nossas crianças e dos nossos adolescentes? Será que é esse tipo de punição? Vale dizer também que isso aconteceu na França, lá na Revolução Francesa, onde as pessoas eram guilhotinadas, e não eram crianças, adolescentes, eram adultos também. Isso, o mundo já superou isso. Nós estamos vivendo um outro momento. É um momento de mais estudo, de mais reflexão, tentando analisar as causas que levam aquilo ali, não o efeito unicamente. Não é? E o problema da marginalidade, vou ler aqui o textozinho, que diz assim, é causado por uma série de fatores. Vivemos em um país onde há uma gestão de programas sociais e educacionais, né? Onde não há uma elaboração bem feita disso. Escassez de ações de planejamento familiar, pouca oferta de lazer nas periferias, lentidão de urbanização de favelas, pouco policiamento comunitário e assim por diante. A redução da maioridade penal não visa a resolver o problema da violência, apenas fingir que é a justiça, um alto engano coletivo, quando na verdade é apenas uma forma de massacrar quem já é massacrado. Medidas como essa têm caráter de vingança, não de solução dos graves problemas do Brasil, que são de fundo econômico, social, político. O debate sobre o aumento das punições a criminosos juvenis envolve um grave problema, a lei do menor esforço. Esta reduz políticos prontos para oferecer soluções fáceis e rápidas diante do clamor popular. Nesse momento, diante de um crime odioso, é mais fácil mandar quebrar o termômetro do que falar e enfrentar com seriedade a infecção que gera essa febre. Então, você já vê logo que há no discurso, nitidamente, dos políticos, de que ele tem que estar em consonância com a população. Uma população, como falei, que acaba diversas vezes sendo comprando um produto que essa mídia, sabe, vem vendendo aí. E só repetindo de novo, eu estou até me tornando chato, há punição para o adolescente, sim. A mídia diz que não há, mas há, como falei nisso. E que, outro ponto que eu acho que é fundamental, é de que, se reduzindo a maior idade penal, nós não vamos reduzir a criminalidade. Isso já foi feito na prática, já foi estudado na teoria, como falei, por psicólogos, por sociólogos. Temos vários exemplos, inclusive tem aqui o Unicef, temos aqui as Nações Unidas, que fizeram um levantamento de 57 países, de que houve essa redução, e que em nenhum deles, esse aqui é um dado importantíssimo, e que em nenhum deles houve a redução da criminalidade. Então, né, eu acho que isso é uma coisa, para mim, é extremamente clara, né, eu acho que devemos repensar, assim, várias questões. Vale dizer também, repetindo, enfatizando isso, de que o menor, ele não vai ficar eternamente preso, ele vai estar lá numa escola do crime, que é o nosso sistema prisional, lotado, onde não há alimentação adequada, onde não há ressocialização de forma nenhuma, e ele vai voltar para a sociedade. Não pense que o menino que roubou o celular, ele não vai, ele indo para um sistema prisional miserável desse nosso, ele não vai voltar e não vai roubar mais 2, 3, 4 celulares. Não tenha dúvida disso.
O tema é muito polêmico. Aqui, as últimas opiniões, a Flávia Almeida, justos são os pais que estão trabalhando enquanto os filhos fazem errado. E os pais é que acabam pagando, pelo que eu entendi, é isso que a Flávia quer colocar. Silvanete, vamos punir sim, o menor está na hora de pagar pelos atos. Então vamos tentar aqui, a polícia vai para as ruas defender, o menor vai para matar. As famílias ficam como? Punição, sim, está dizendo a Silvanete. Bom, eu vou ter que encerrar esse debate hoje, a gente passava o dia conversando sobre ele. Eu parabenizo o Sandrinho pela coragem de defender sua posição, né? O Miltinho vinha, acho que o Miltinho começou a ouvir a pressão e Miltinho, o negócio aqui foi pesado, a pressão tem que ter couro grosso. O Miltinho sinalizou que viria, mas acabou não chegando. Mas o Sandrinho, tivemos a participação do senador Malta, dos ouvintes, né? E é importante dizer que várias organizações de direitos humanos, também religiosos, são contra a redução e, por outro lado, a maioria da sociedade é favorável. Eu percebo que é um debate que ainda vai dar muito pano para a manga e a gente vai continuar acompanhando, respeitando todas as posições. Bom, é que aqui a gente viu todos os extremos, né? Quem é radicalmente contra, quem é totalmente a favor, quem é a favor de forma mais moderada, defendendo um sistema diferenciado para menores quando cometem crimes, quem é a favor de forma mais radical, defendendo até pena de morte, enfim. É o que pensa a sociedade em todas as suas vertentes. E debater isso é muito importante. Valeu, Sandrinho. Obrigado.
Valeu, Nil Júnior. Um abraço a todos os ouvintes. Quer dizer que estou sempre aqui à disposição e respeitando, sim, a opinião de todos, né? Até porque a nossa formação, às vezes, assim, ela é diferenciada. Não quer dizer que estou certo ou que estou errado. Eu vou fazer como o Neco disse no final agora, Nil, com relação à Rádio Pajéú. Eu acho que vocês têm um papel fundamental na formação de nossa gente, na formação das nossas pessoas. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de vir aqui e dar a minha opinião. E de todos os que criticaram, mas não me criticaram pessoalmente, né? Claro. Criticaram assim as ideias.
E muitos que dizem, gosto demais de Sandrinho, mais discordo.
Exatamente, e que gosto, para você ver assim como já é um espaço, um debate mais maduro, que mostra, né, o nosso sistema democrático que nós vivemos. Então, assim, um abraço a todos. Quero dizer que sempre estou à disposição, né, Júnior, que não me furtarei nunca, né, de expor a minha opinião de forma nenhuma e também de ouvir, né, a opinião das demais pessoas. Para finalizar, tenho até uma frase de um filósofo francês chamado Foucault. ou melhor, Voltec diz assim que eu posso até não concordar com o que você diz, mas eu luto a vida inteira pelo direito de dizê-lo, e assim eu acho que nós devemos agir. Então um abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade.
Final do debate, daqui a pouco as últimas no Plantão Policial. O debate das 10.